ver la festa, pois se encontraram do velho guerreiro, completo fronteiro, o meu amigão de fé, ele que é o esposão da sua querida Cláudia Raia, amor receber Alexandre Frota.
Foi, não esqueça que de repente eu vou batendo palma, começar a tocar meu amor.
Não estava gravando.
Eita porra! Eita porra, como é que a gente começa então isso, gente? Eu não sei mais. Então, vamos começar hoje esse podcast. Meu nome é Alexandro, estamos aqui iniciando esse podcast. Estamos aqui com...
Hello, crianças! My name is Victor. Estamos aqui num bar no centro de São Paulo, aqui na área Liberdade. Estamos eu e o Alex nos divertindo um pouquinho, falando sobre as contemporaneidades da vida.
E o assunto hoje é multiverso brasileiro de loucura. Então a gente está fazendo uma perspectiva do multiverso de loucura brasileiro que nós estamos vivendo hoje. E justamente trazendo para esse momento essa figura emblemática que é... Alexandre Frota.
Nossa, o Alexandre Frota, acredito eu que ele tem diversas mudanças, né? No multiverso, acho que ele já tem umas 3-4 ramificações, né? Acho que a primeira que a gente pode falar, que é a mais clássica, acho que é do pornozão, né?
Não, existe antes dessa, a... clássica versão do Alexandre Frota, é, crossfiteiro com mullets, fazendo uma versão a Chitãozinho e Chororó com crossfit. Como é que você imagina isso? Pega uma foto do Frota, faz uma pesquisa no Google, que você vai ver agora como é essa versão mais emblemática do mundo podcastzeiro.
Puta que pariu, maluco. Eu acho que eu não vou olhar não, porque eu acho que eu vou ficar com um pequeno trauma.
Depois da noiva de Chuck, nós temos o incrível Mundo de Frota com a sua versão Chitãozinho Chororó crossfiteiro. Mas essa versão, ela foi uma versão realmente emblemática para todos os momentos de uma narrativa brasileira muito louca. Esse foi o único Alexandre Frota que conseguiu catar a Cláudia Raia no rolê. Porque imagine como foi a cantada.
E aí, gata? Beleza? É, gata, tu é muito gata, gata.
Imagine esse silêncio mortal surgindo na sua cabeça. Então, esse momento é um momento emblemático da história da narrativa louca contemporânea brasileira que justamente traz Alexandre Frota como um incrível... Meu Deus, como assim ele conseguiu catar... Tá com isso, qual foi a cantada, qual foi o discurso, o que ele disse? Fica a questão. Ou será que ele só disse isso e saiu catando?
E aí você fala sobre isso, sobre a introdução do Alexandre Frota, todo no rolê e tal, no movimento do pessoal tal, dos artistas. Mas aí ele evoluiu. Ele evoluiu pra quê?
Para o incrível Alexandre Frota, crossfiteiro, mas actor quebrador de fronteiras. Porque você nunca imaginou que ele quebraria uma fronteira tão emblemática quanto a relação de ser um ator incrivelmente pornô? Porque justamente esse ator, ele foi aos limites da catarse humana. Porque enquanto Brecht, Bertolt Brecht, buscava o boxe para justamente quebrar relações de fronteiras com narrativas contemporâneas que falava do seu tempo. Alexandre Frota foi muito além disso. Ele foi lá e buscou justamente um lugar onde nenhum ator jamais imaginou quebrar as óticas contemporâneas do nosso tempo. E nesse momento ele justamente ultrapassa essas fronteiras e é o único actor global pornos do Millennials. Mas Alexandre Frota foi o único ator extremamente masculino que justamente foi lá e quebrou essas barreiras. E se hoje você tem X-Videos do MC sei lá quem, agradeça a esse homem, esse cara que justamente fez essa primeira extremamente abertura que foi Alexandre Frota.
E aí, depois desse momento que ele passa pela pornografia brasileira, você pode explicar um pouco pra gente sobre essa evolução dele? Quando evolução, após esse momento de pornografia, o que ele fez depois disso?
Bem, cara, depois disso, percebendo que havia muitos caminhos fechados à sua volta, ele desistiu. Não, nunca! Porque este é um homem com determinação, um homem que realmente faz jus ao seu nome, Frota. E ele justamente faz algo impensável para a humanidade. Ele se torna uma pessoa escrota, realmente escrota.
Mas por que ele se torna uma pessoa escrota? Ele chega a entrar na política, ele apoia o governo atual, você pode dar um pouco mais de detalhes sobre isso?
Porque ele entra para os campos da política. E com a política acontecendo, o que muda na vida de Alexandre Frota? Muda que ele agora se torna um indivíduo que, extremamente, literalmente, vai apoiar as causas mais de retorno financeiro à sua vida, à seu bolso. Então ele vai lá e cria justamente sua candidatura. Horror. Não, e tipo, até pulando nessa relação de Frota, gostaria de entender se existem outros personagens que existem versões alternativas nesse Brasil.
Então, mas eu entendo que além do Frota, existe uma personalidade brasileira que ela é uma muito imponente, assim, sabe? Que é o da Dolabella. Né? Nós temos...
Mentira! Mentira!
O da Dolabella é uma pessoa tipo, muito da atualidade. Não de agora. Mas eu acho que nos anos 2000, 2012, por aí, teve uma situação muito intrigante com ele, que foi a situação dele com João Gordo.
Eu era teu fã pra caralho.
Era, não é mais, cara. Não. Nem xinguei você ainda, velho.
Mas, porra, tu traiu o movimento, velho.
Que movimento? Você é o movimento Playboy, seu, velho?
É o movimento punk, velho.
Ah, vai tomar no seu cu, meu. Mas é idiota, cara. Ah, é. Essa é velha, velho.
Peraí.
Quem é você, playboyzinho de merda, pra falar de movimento punk aqui nessa porra? Quer quebrar minha mesa?
Quer quebrar
minha mesa, mano? Aí?
Qual o problema?
Cara, quebrou minha mesa, velho. Você tá louco, meu irmão? O que aconteceu com você,
qual
mano?
Qual o problema?
Que você tá louco, meu irmão?
Playboyzinho de merda?
Playboyzinho de merda mesmo,
e você?
Cara. Que você tá louco, meu irmão?
E você,
que é isso?
Tá louco você, meu pai?
Você tá aí, meu. Você tá aí,
é
mano.
Tu, bicho.
Opa. O que foi, meu?
O que foi?
Pra que é?
Qual é?
Pra que é a sua? Vai essa merda aí, vai. Seu palhaço.
Palhaço é tua.
Pra que é? Você é louco? Segura. Vai. Palhaço. Vai se fuder, filho da puta.
É você,
vai se fuder. Vai, você tá ligado?
Vai, eu te mato, amigo.
Vai se fuder. É o cara faz, meu. Você vem aqui pra quê então, seu idiota? Vai tomar no seu cu, seu filho da puta. Falou, vai se fuder. Some daqui, meu. Some daqui, mano. Some daqui. 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 Some daqui.
Não vai do nada. Porra, mano, você quebrou minha mesa. Oh, você quebrou minha mesa, velho. Oh, que é isso, cara? Você quebrou minha mesa. Liga pra mim. Oh, sai fora daqui. Sai fora daqui. Sai fora daqui.
Eu acredito que essa situação que aconteceu no programa do João Gordo na extinta MTV Brasil foi o que trouxe mais tchan. Acho que é a palavra que eu consigo mais expressar agora, para ele, né? Porém, mas tem outras situações com ele, né? Por exemplo, ele agrediu a esposa, é isso mesmo?
O Dado? Ah, o Dado, ele, dentro do multiverso brasileiro de loucura, ele foi um personagem que ele nunca teve relações de mudança, eu acho. Ele teve. Ou não teve? Eu creio que ele teve. Ai, não sei, cara. É muito difícil. Muito difícil essas questões. Porque justamente nós temos o Dado vegano, mas que ainda não deixa de ser o Dado do Labela. Temos o Dado que bateu na mulher, mas ele não deixou de ser o Dado do Labela. Até mesmo ele falando, brother. Ele ainda continua sendo o Dado Labela, brother. Então, tipo, meu, é muito difícil. É muito difícil você olhar pro Dado Labela e ver uma multiplicidade de dados do Labela. Eu fico ainda tentando encontrar, né, uma multiplicidade de dados do Labela. Não sei se existe uma multiplicidade de dados do Labela. Que nem Alexandre Frota! Ele que é o cara do CrossFit, mas que mudou durante anos e muda as constantemente. Daqui a pouco nós não sabemos mais quem será a Frota.
Dando um adendo a essa última fala que você falou sobre o Alexandre Frota, porque eu acho que a gente iniciou toda essa conversa por conta dele, o Alexandre Frota é uma pessoa mutável, né? Igual como qualquer outras pessoas, como nós, ou em algum momento a gente está acreditando nisso, ou em algum momento a gente está acreditando nisso, então eu acredito que ele seja uma pessoa como nós. Mas a gente tá pensando aqui, eu tô pensando aqui, né?
Porra, aqui, ó, irmão desse aqui, ó. E esse aqui é irmão desse aqui, ó. Ó.
E aí, esse é irmão desse? Esse é irmão desse?
Tá o Becker, uma pessoa que realmente não é mutável também. Dentro desse multiverso de loucuras, ele não é mutável. A não ser que você encontre outro Theo Becker, ele não muda. Como o Theo Becker.
Ele chega pra Record e fala assim: ô, Record, eu queria fazer parte aí do elenco da novela e eu queria fazer o papel de Jesus. What the fuck? Como assim? Realmente é um negócio muito surreal. Talvez ele possa fazer parte do nosso multiverso da loucura brasileira. Mas já tá quase. Já tá quase nessa introdução.
Assim que ele fizer Jesus, esse irmão desse me prende na cruz, alguma coisa assim, eu creio que ele vai fazer uma revolução também, como um novo integrante multiversal de loucura brasileira dentro desse universo brasileiro que nós vivemos. Eu acredito no Theo Becker ainda. Vocês só não deram oportunidade pro menino. A partir do momento que deram oportunidade para esse menino será o menino dos olhos de ouro. Será tão grande quanto o Alexandre Frota. We'll be right back.
sua boca tem o meu.
Crossfiteiro, gente. Vamos rolar outro crossfiteiro aqui. Eu tenho certeza que a gente vai apanhar. Você, assim, todo mirradinho, e eu, todo desengonçado, mano. A gente leva um pau desses caras, bicho. Vamos, mano. Oh, chama mais um crossfiteiro assim, mano. Tá difícil já.
Pra quem não entendeu, eu tô falando do Belo. Né? O Belo, ele tem... Eu acho que o Belo, de todos, né, o Belo, ele tá quase igualado com o Alexandre Frota. Porque ele tem várias facetas. Ele está num momento muito forte da vida dele. Né? Então, nós temos múltiplas versões do Belo. Né? Primeiro, a gente começa com o Belo pré-bigode. Ele é um rapaz mais simples, tranquilo, e começa a cantar umas músicas mais boas. Aí, após esse período, que a puberdade entra nele, aí vem a primeira introdução, que é o Belo Bigodinho.
É justamente o empresário dele falando: então, agora você vai se chamar Belo. Por quê? Porque justamente a ironia, já que todas as meninas ficam gritando porque você tá cantando, então, tipo, você é o Belo, então.
E aí, esse momento que o Belo, ele possui aquele bigode maravilhoso, sexual dos anos... Final dos anos 90, para o... Começo dos anos 90, que ele inicia toda a carreira dele, que é uma coisa maravilhosa. E após isso, depois de um tempo, ele some.
Depois de um tempo, ele deixa de ser soeto. É incrível picolé, né, que vendia da Que Bom. E justamente ele agora vira justamente o sorvete mais vendido do Brasil. O sorvete justamente cremosinho do rolê. Justamente com o nome Belo, justamente chegando a altas níveis de classes sociais. Esse é o Belo que nós assim vimos ser construído.
Ok, você concorda? Esse Belo que você falou, ele é o Belo clássico, né? É o Belo que a população dos anos 90, 2000 conheceram. E depois, quando ele some, o que que acontece?
Bem, é dito que ele vai pra cadeia, né? Ele vai pra cadeia e some um tempo. E aí o Domingo Legal resolve fazer uma novela sobre a incrível, triste trajetória deles. É uma novela que eu acho que é o Narcos, né? Não, não é o Narcos. Mas, enfim, criou uma novela. Mas não tem nada a ver com o Narcos. Eu só joguei Narcos porque eu acabei de ver a série. Eu achei essa série muito incrível. Mas, enfim, Belo não tem nada a ver com isso, na verdade. Mas o Domingo Legal realmente cria uma novela sobre a epopeica aventura dele numa cadeia. E nesse momento, o Belo, ele se torna um ser incrível, imutável. Porque quando ele sai da cadeia, mesmo assim, ele ainda continua Belo.
E depois que ele aparece bombado. Que não sei se a galera que tá ouvindo aqui entende que depois de toda essa transformação do Belo, ele aparece com tranças e bombado.
Bem, eu acredito que é o furacão Graciano Ramos que passa, né, perante o mar Índico e o Mediterrâneo, que justamente faz uma transformação na vida dele. Que nem os contos de fadas mais loucos, né, do Brasil. Do Brasil tragédia que nós vivemos hoje em dia. Belo foi arrematado por Graciane Ramos, ela que era crossfiteira desde o início da sua vida e o início dos tempos. Graciane Ramos faz uma transformação na vida de Belo. E Belo, de repente, se transforma Hein? Outro incrivelmente crossfiteiro.
Bom, eu quero dar um adendo nessas suas palavras finais. É, digo que não é... Que é Graciane Barbosa. Graciane Barbosa que fez com que o Belo se tornasse um ser novo, um ser mais profundo, um ser mais fit.
E eu ainda digo mais, que ele se tornou um dos caras mais incríveis de memes nas redes sociais, porque ele se tornou o cara mais simpático. Oh, esse cara eu respeito mais que o Frota. Porque é incrivelmente a transformação que ele teve durante esses anos. E realmente ele se torna Belo. Oh, Belo.
Existem outras pessoas desse multiverso, né? Então, vou dar um exemplo muito, muito rápido aqui. O Silvio Santos, ele tem várias personalidades, mudou o momento. É, vários multiversos do Silvio Santos. Que aí a gente... Como o Silvio Santos, outras pessoas existem que a gente pode gravar um segundo episódio. Então, eu queria agradecer vocês que escutaram nós. Né? Muito obrigado por ter curtido aí este rolê.
Por favor, não divulguem. Não quero ser processado. Não tenho dinheiro. Alexandre Frota, me perdoa, cara. Te curto muito. Mentira, não te curto não, mas... Enfim, respeito, sabe? Mas, enfim, todas as pessoas que foram citadas, eu não tenho dinheiro, eu tô pobre.
Apesar de a gente estar foda pra caralho, a gente não tem nenhum puto no bolso. É isso, acho que é importante a gente falar o que a gente acha, o que a gente pensa. Então é isso, pessoal. Muito
bom. Eu dou uma bêbado, cara. Você não leva isso em consideração. Bicho, boa, boa, cara. Eu tô no meio, mano, também. Acabaram de falar, porra. Aqui, porra, eu poderia ser processado. Não tô citando seu nome. Não tô citando seu nome. Não, não. A gente nem tá querendo divulgar. Vocês vão cair na internet, pelo amor de Deus, faz isso não.
Então é isso, depois dessa pequena fala do jovem Alex aqui, eu queria agradecer novamente vocês que estão escutando aqui o nosso encontro, esse podcast aqui desse no bar, né? Então é isso, pessoal, então é nós, falou!
Na madrugada, abandonado, e não atende celular. Tirando onda, cheio de marra, achando que eu vou perdoar. Pra mim já chega, eu tô bolado, agora quem não quer sou eu. Não te dou bola, senta e chora, porque você já me perdeu. Deu mole pra caramba, comigo vacilou, tá toda arrependida, vai comer na minha mão. Pensou que era gata, mas não é bem assim. Agora baba boba vai correr atrás de mim. Deu mole pra caramba, comigo vacilou. Tá toda arrependida, vai comer na minha mão. Pensou que era gata, mas não é bem assim. Agora baba